Alô, turma do Agro, alô, moçada, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agro em Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Um ótimo dia a você, que bom que você está conosco, começando mais uma semana aqui na Massa FM. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, porque a partir de agora você tem notícias da agricultura, da pecuária, da economia e muito mais. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia até às 6h40 com o Agro é Massa dentro do microfone aberto em rede estadual para você que está sintonizado em toda a região central do Mato Grosso do Sul e em Campo Grande na FM 93,7, em Dourados em todo o sul do estado pela 90,3 FM e na Costa Leste em Três Lagoas pela 93,3 FM. Seja bem-vindo, bom dia! Depois das 7h40, você sabe, vai ter início o microfone aberto e aí você tem as notícias locais aqui na sua Massa FM. Segunda-feira, 3 de agosto, e você confere comigo agora os destaques do programa de hoje. E olha só, nesta edição do Agro é Massa, nós vamos falar a respeito do que tem sido debatido sobre armazenamento, porque aquele edital aberto aqui no Brasil, ele teve que ser prorrogado. Você vai entender por quê nesta edição. Andamento da colheita de milho, né? Nós vamos trazer alguns números, né, de instituições privadas que mostram como que vem o trabalho no estado do Mato Grosso do Sul e eu vou comentar um pouco também sobre o fortalecimento do preço do milho em todo o Brasil com a base que está tendo, né, de uma demanda mais forte externa aqui no país, mexendo com os fundamentos do mercado. O PIB da soja, né? O que nós temos aí de expectativa para encerrar o ano de 2026 é outra atração aqui no Agro é Massa. E vamos a Dourados agora. O Ginês César nos traz as informações, os destaques desta manhã. Ginês, bom dia.
Bom dia, Fabiano. Bom dia para todo mundo que tá com a gente neste comecinho do mês de agosto, dia 3 hoje. Olha, lembra da polêmica toda que a gente vinha debatendo aqui sobre o índice, né, a quantidade de etanol na gasolina? Pois é, muita polêmica, muita dúvida, muito debate, mas o fato é que agora o etanol foi aumentado na gasolina desde o fim de semana. Que isso está provocando? Que isso está gerando de debate? Vamos falar um pouquinho sobre isso, claro, falar também um pouquinho das mudanças que ocorreram e o porquê dessas mudanças. Já a gente traz aí uma radiografia desse assunto aqui no Agro é Massa.
Muito bem, Ginei César. Bom, e a gente vai trazer também em destaque nessa edição muitas informações sobre pecuária bovina de corte, as altas registradas para gado de reposição, para o boi gordo e também, né, com algumas estratégias para o pecuarista exercer proteção. São alguns dos assuntos de hoje e vai comentar também. Ontem o Donald Trump trouxe que a guerra praticamente parou de novo. Então a gente vai ver quais são os desdobramentos no mercado agrícola hoje no Agro é Massa, que começa agora.
Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa, Massa FM.
É, turma do Agro, e começamos agora mais uma edição do Agro é Massa. E eu sempre lembro a você que a sua participação é importante, então quero que você participe conosco. Você pode participar enviando a sua sugestão, a sua mensagem pelos grupos de produtores rurais do WhatsApp. Também esse grupo do Telegram, novo, tô nele. Então pode enviar aí a sua mensagem, a sua sugestão, aquilo que você quer ouvir aqui no Agro é Massa, as notícias que você quer ouvir, né? Lembrando que se marcar meu nome fica mais fácil para ouvir aqui, né? Para enxergar aqui a mensagem. Então manda seu alô aqui para o Agro é Massa. Faz o seguinte, manda também pelas mídias sociais, você manda através do Instagram da Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, manda também de maneira direta pelo nosso WhatsApp, que é o 67999323500. E olha só, turma, damos início então à edição de hoje do Agro é Massa. E eu começo falando sobre o prazo para enviar propostas de participação no chamamento público para armazenagem e apoio à comercialização de farelo de soja realizado pela Conab foi ampliado. Agora, as empresas produtoras de farelo interessadas em utilizar as unidades armazenadoras das companhias têm até o próximo dia 14 de agosto para enviar propostas para que devem ser encaminhadas juntamente com os demais documentos exigidos exclusivamente em meio digital para o endereço eletrônico da Conab, que é o supab@conab.gov.br. De acordo com o edital, as empresas habilitadas ao final do processo podem depositar o produto nas unidades indicadas, visando a comercialização a clientes interessados na compra de produtos. O edital contempla 5 lotes regionais de unidades armazenadoras, permitindo a participação em um ou mais lotes mediante apresentação de proposta específica. E olha só, turma, a gente fala um pouco a respeito do mercado do milho. Mercado do milho, na última sexta-feira, no Mercado Futuro Nacional, B3, fechou em queda, né? E quando você analisa, né, a semana inteira, teve posições, as posições fecharam em condições mistas, né, em relação a quem subiu, a quem desceu. Um fato importante é que o mercado brasileiro, de certo modo, já havia precificado de uma grande safrinha, né, uma grande segunda safra, durante os meses de junho e início de julho. Apesar de algumas perdas de produtividade em regiões como Minas Gerais, parte do Goiás, no Vale do Araguaia, no Mato Grosso, a produção segue suficiente para abastecer o mercado interno e garantir um volume interessante para exportação. Mas o que não estava sendo previsto nessa história toda é em relação à disposição de importadores, né, de compradores de milho aqui do Brasil. Se esperava que essa procura fosse menor, né? Afinal, o milho norte-americano está num grande volume no mercado e por preços muito baratos. O mesmo acontece com a Argentina aqui na América do Sul, que teve uma boa safra, está tendo uma boa safra. E com isso, teríamos um cenário de mais ser voltado para o mercado interno. Mas não foi bem isso que aconteceu, ainda que a gente tenha quedas, algum recuo para a saca de milho, o fato é que a demanda doméstica, né, e também a demanda externa, estando competindo neste momento, tem segurado os preços do milho e não há muita expectativa de que esse preço recue muito. Mesmo assim, quando a gente olha a relação de trocas com os principais produtos que demandam milho no Brasil, a relação de troca é boa, né, para quem compra milho, mesmo com o preço do milho mais forte, essa relação de troca é boa para quem faz as aquisições do cereal. Dito isso, a gente traz para você aqui as cotações do milho. E em Dourados, na última sexta-feira, de acordo com a Royal Rural, fechou em R$ 50,35 a saca de 60 quilos. São os números que eu destaco aqui da Royal Rural. E já destaco também da Grão Direto para a saca de milho, que São Gabriel do Oeste apresentou queda de 0,80% a R$ 48,30 a saca. Maracaju também caiu forte, né? 0,70% de queda a R$ 49,89 a saca de 60 quilos. Chapadão do Sul em queda de 0,30% a R$ 49,01 por saca de 60 quilos. São os números para as cotações do milho aqui em Mato Grosso do Sul. Muito bem, turma. E a gente fala agora um pouco a respeito da colheita de milho, né? Como é que essa colheita de milho vem se apresentando? Os números que foram apresentados pela Royal Rural nesta última sexta-feira apontam que, na média nacional, a colheita alcançou 55,81% da área de cultivo. No último ano, na mesma data, né? Então, portanto, trazendo aí o que, que a gente espera, né, para essa data, que é 31 de julho, em 2025 estava em 60,3%, são os números nacionais aí, comparando o que acontece na colheita nacional. Quando a gente olha aqui para os números, né, vou trazer primeiro os números percentuais do Mato Grosso do Sul. Até o dia 31 de julho, estava em 39%. Então, chegou no dia 31 de julho com 39% da área colhida. É mais atrasado do que o ano passado? Sim, é bem mais atrasado, já que na mesma data, 31 de julho, ano passado, a Royal Rural informa que estava em 56%. Enquanto que a média dos últimos 5 anos é de 55%, então 39% mostra, né, um atraso nessa colheita, até porque você teve uma semeadura mais tardia, né, em boa parte do centro-sul brasileiro. Em termos de áreas, o que ela está gerando, né, em termos de hectares colhidos, até agora foram 836 mil hectares colhidos em Mato Grosso do Sul, segundo a Royal Rural, de um total trabalhado de 2.157.000 hectares. A quantidade de saca por hectare está em 95, né? A média, né, por hectare está em 95,54 sacas por hectare em Mato Grosso do Sul. Não é talvez uma das menores, né, nos estados pesquisados, mas também não está entre as maiores, não. A gente está com estados assim como Bahia, Piauí, Tocantins, Maranhão, com médias acima de 100, né, e o Paraná com 110, e quem lidera é o Mato Grosso, né? Mato Grosso está com 115 sacas por hectare, Mato Grosso do Sul 95,54 sacas por hectare, são os números que a gente destaca para você no Agro é Massa, aqui trazendo a colheita do milho. Milho que tem uma expectativa total de 12.367.000 toneladas em Mato Grosso do Sul, que ficaria abaixo do ano passado de 14.027.000 toneladas. E nós vamos agora para Dourados. Ginei César nos traz os destaques do começo dessa manhã, esse começo de semana. Ginei César, bom dia.
Bom dia, Fabiano. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho dessa questão da mistura do etanol, né, na gasolina brasileira. A gente falou nas últimas semanas dessa polêmica, o Ministério Público Federal entrou no meio, mas o que estava previsto aconteceu desde sábado, dia 1º, quando começou então a vigorar aí oficialmente a nova regra de 32% do etanol anidro na mistura da gasolina. É claro que vai levar um tempo ainda para que essa nova mistura chegue efetivamente nos postos, dependendo do ritmo aí, né, de novos combustíveis chegando, né, depende também dos lugares, né, dos postos, das regiões, enfim. Agora está autorizado. Essa mudança, ela foi aí aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e faz parte da estratégia do governo federal para ampliar o uso de biocombustíveis e, claro, reduzir também a dependência da gasolina de origem fóssil. Na prática, o objetivo é aumentar a demanda pelo etanol produzido no Brasil, fortalecer o setor sucroenergético, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e diminuir também a necessidade de importação de gasolina. Todas essas medidas que eu falei aqui realmente fazem sentido, mas é claro que o governo federal também está querendo fazer aí um aceno para a classe produtora, está querendo fazer, olha, eu vou aqui colocar uma medida para estimular o consumo né, do etanol anidro em relação à gasolina, ampliando de 30 para 32% a mistura. O consumo aumenta consideravelmente em todo o país, porque é um índice que vai fazer diferença em todo o território nacional. Para os produtores, por exemplo, Mato Grosso já até se manifestou a favor da medida, né? Lá eles produzem bastante etanol. Mato Grosso do Sul também é o estado que deve ser aí beneficiado, porque a gente produz aqui no Mato Grosso do Sul muito etanol, tanto de cana-de-açúcar quanto do etanol de milho. Então, aumentando esse índice, vai aumentar também a demanda, a procura, a comercialização e a valorização, por que não, do etanol produzido aqui no estado. Agora, para quem abastece, aí que entra a polêmica, né? Carros mais antigos, tá? Essa polêmica faz tempo. Se os carros, os motores mais antigos, estão realmente em condições de receber essa nova mistura, passando de 30%, é justamente nesse ponto que o Ministério Público Federal questionou antes da medida vigorar e que ainda esse assunto debate. Eu estava até olhando aqui os sites, Fabiano, muitos sites de notícia de âmbito nacional repercutindo justamente essa medida e focando nessa questão. O que fazer para preservar o teu carro? Será que seu carro vai ter problema? Ou seja, a mídia nacional, de certa forma, está debatendo essa questão de causar algum efeito aí, né, nos carros, principalmente aqueles que têm aí mais de 15, 20 anos, que talvez não tenham um sistema tão moderno capaz de equalizar essa mistura adicional, né, na gasolina. Agora, esse é o debate. O fato é que legalmente, desde sábado, está valendo. Assim que os estoques forem rodando, isso deve ficar, né, com a nova gasolina, com essa nova composição. E só para encerrar, nos Estados Unidos também tem essa polêmica. Lá, a maioria da mistura, tem mistura também do etanol na gasolina. Hoje, né, a gasolina vendida lá, nos Estados Unidos, geralmente tem uma composição de 10% de etanol. E existe, inclusive, né, um projeto lá para os americanos, né, para debate dos parlamentares, justamente elevando para 15%. Mas ainda não é assunto consumado, não é consenso, mas também tem esse debate lá nos Estados Unidos, que seria praticamente a metade do que temos aqui. Lá estão tentando levar para 15%. Aqui levamos para 32%. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, obrigado pela participação. Tá aí a mistura do etanol aumentando. Há uma expectativa, né, que se essa medida durar um ano, que ela tem para validade por 180 dias, mas se ela durar um ano, ela vai trazer uma economia de 1 bilhão de litros de gasolina, né? Então, pensando naquilo que se economiza e que não vai se importar, né, não vai ter mais a importação do Brasil, é como se, por conta desses 2%, 2 pontos percentuais a mais, tornasse o Brasil automaticamente autossuficiente em relação a esse combustível. A gasolina, claro que vai estar com uma mistura aí de mais de 30%, né? Chegando a 32% agora. Mas vamos ver como é que fica essa situação, principalmente se traz os efeitos que são esperados, né? Principalmente do modo econômico para o Brasil, né, e para o consumo de combustíveis aqui no país. Olha só, turma, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco o assunto é pecuária. Nós vamos trazer aqui análise de mercado que vem acontecendo em torno do mercado de reposição. Boi magro tem subido, está muito difícil subir, conseguir boi magro. Né, quem é pecuarista sabe disso. A coisa está tão difícil, viu, João, que está difícil até achar imagem de boi magro, uma boiada. Nesse momento tá difícil conseguir. Então você tem mercado de reposição em alta, você tem boi gordo em elevação, né? Nós vamos ter o Pedro Gonçalves da Scott Consultoria comentando esse tema, e vamos ter também o Rogério Goulart, pecuarista e editor da Carta Pecuária, falando com a gente sobre estratégias para que o pecuarista, o produtor rural, consiga proteger os negócios. Além disso, o mercado da soja aqui em destaque logo mais no próximo bloco do Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Senar MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Massa! Acontece no Agro. Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Ah, para quem produz, levando informação para o produtor rural.
Olá, ouvinte da Massa FM. Aqui é Arthur Rodrigues, embaixador do movimento Ar para quem produz. Esse movimento nasceu para levar informação de qualidade ao produtor rural e garantir que ele não deixe o banco cometer abusos contra ele. Se você é produtor rural e está endividado, saiba de uma coisa: você não precisa vender a sua terra para pagar as dívidas com o banco. Quer saber mais? Siga o nosso perfil no Instagram, Ar para quem produz, e mantenha-se informado.
Massa FM. Mitsubishi All New Triton 2027. A Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços: na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, pecuaristas, está chegando a hora. Nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, será realizado o Mega Leilão CFM no Terra Nova Eventos, em Campo Grande. Serão ofertados 450 touros Nelore de alto índice genético. Confira as condições de frete grátis, descontos e comissões reduzidas. Transmissão pelo canal do Boi. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Informações, telefone 17 99775-3618.
Eu sou massa.
Todo dia na Massa FM, você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa. Massa FM.
Oferecimento, Livo Incorporadora. Evolui quem vive bem. As mais pedidas da massa. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Massa FM.
E o primeiro levantamento da Atagro Grãos de intenção de plantio para a safra 26-27 indica que o Brasil deve ampliar, pelo 20º ano consecutivo, a sua área de cultivo de soja, mesmo que em menor magnitude. A área projetada é de 49 milhões e 300 mil hectares a serem semeados, incremento de 0,3% sobre os 49 milhões e 200 mil hectares da safra 25-26. O potencial produtivo é de 185 milhões e 600 mil toneladas de soja, 1% a mais frente a 182 milhões e 800 mil toneladas da temporada anterior. O levantamento considera condições climáticas relativamente positivas, ainda que com instabilidades localizadas.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta por aqui no Agro é Massa, na sua Massa FM. Para você que está nos acompanhando em todo o estado do Mato Grosso do Sul, para você que está sintonizado conosco na região central e em Campo Grande, na FM 93,7, no sul do estado, em Dourados, pela FM 90,3 e na Costa Leste, em Três Lagoas, pela 93,3 FM. Seja bem-vindo. Para quem chegou agora, né? Seja muito bem-vindo. Olha, eu sempre lembro que a sua participação é importante. Você participa enviando a sua mensagem através do nosso WhatsApp no 679-9932-3500. 679-9932-3500. Participa também, mano, fazendo o seguinte: você segue a Massa FM nas mídias sociais, lá no Instagram. Segue a Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, Massa FM Campo Grande. Vai ficar bem informado das promoções, tudo que acontece por aqui. E manda sua sugestão para nós. Também você pode participar enviando sua mensagem através dos grupos de produtores rurais no WhatsApp. Estou nele, na maior parte deles. E também do grupo de Telegram, que foi aberto recentemente. Estou nele também. Pode mandar o seu alô aqui para a Massa FM. E olha só, turma, a gente já começa trazendo aqui algumas mensagens. Dalmo Rossi, Cidrolândia, nosso ouvinte corriqueiro, está sempre aqui conosco, ligado na Massa FM. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo alô aqui, né? O pessoal está conectado. Também para o Beto. Beto não colocou aqui qual foi o município, mas está sintonizado com a Massa FM, está linkado através do YouTube. Muito obrigado, Beto. Obrigado pela sua participação. E o Marcelo Serrano. Marcelo Serrano mandando mensagem aqui para nós. Mandando mensagem de Amambai. Muito obrigado aqui pela sua... compartilhar conosco aqui algumas informações importantes sobre mercado de milho, né? Que ele trouxe aqui para nós, enviou. A gente vai ter tempo aí durante o dia. A gente dá uma lida em todo esse material aqui. Marcelo, obrigado pela sua participação. E olha só, pessoal, a gente fala agora a respeito do PIB da soja e biodiesel, que deve avançar 6,87% neste ano. Bom, esse avanço de quase 7% em 2026, mas o ritmo é inferior a 2025, foi o que indicou um estudo do CPEA em parceria com a Associação Brasileira da indústria de óleos vegetais, a ABIOV. De acordo com os pesquisadores, o resultado está atrelado à colheita de uma safra recorde no Brasil neste ano e à intensificação do processamento do grão por parte da indústria. No Brasil, a maior parte do biodiesel é produzido a partir de óleo de soja. O processamento também resulta em farelo utilizado na indústria de alimentação animal. O PIB do setor da soja e biodiesel deve avançar 6,87% em 2026, é o que aponta os estudos. E aí a gente traz aqui os destaques, né, mostrando que deve ter esse fator de alta para o PIB da cadeia produtiva, mas subindo menos. Aqui eu estava procurando os dados do que aconteceu em 2025, e em 2025 o PIB da cadeia produtiva da soja subiu 11,72%. Então, ainda que tenha alta, né, de 7% agora, é uma alta 40% menor do que aquela que aconteceu no último ano. Olha só, turma, na manhã deste domingo, nós tivemos o Donald Trump afirmando que suspendeu uma ofensiva militar contra o Irã após pedidos do próprio Irã e de países do Oriente Médio por mais tempo para avançar em um possível acordo. De acordo com Trump, os principais parâmetros foram apresentados nas últimas horas, né? Isso quando anunciado na manhã de ontem, e as forças dos Estados Unidos, porém, seguem preparadas para agir caso a negociação fracasse. Entre os pontos citados estão a reabertura imediata, completa e permanente do Estreito de Hormuz e o encerramento da chamada ameaça nuclear iraniana. Ainda não está claro se o acordo envolve o fim do enriquecimento de urânio, a retirada de estoques, novas inspeções, redução de sanções e outras limitações ao programa nuclear do Irã. O ponto importante e que a gente deve ficar atento é que o petróleo Brent vinha trabalhando perto dos 90 dólares por barril, fechou 87,93, abaixo dos valores que estavam sendo negociados, tipo, abaixo de 80, retira a pressão inflacionária e a influência de queda para o dólar e também as influências em Chicago. Turma, então a gente traz para você cotações da soja. Começo aqui trazendo a cotação da soja em Dourados com a apuração da Royal Rural. Sexta-feira foi um dia terrível, tá? E se a gente olhar aqui as praças pesquisadas pela Royal Rural, pelas principais praças do Brasil, todas fecharam no vermelho. Em Dourados, a queda foi de 50 centavos, fechando a saca a R$ 127,75 a saca de 60 quilos. Pegando aqui os demais municípios de Mato Grosso do Sul, com a apuração da Grão Direto, o cenário muda muito pouco. Sidrolândia teve estabilidade a R$ 130,80 a saca. São Gabriel do Oeste perdeu 0,50% a R$ 129,39 a saca. Ponta Porã, estável a R$ 128,31 a saca de 60 quilos. Maracaju, R$ 127,51 a saca, queda de 0,21%. E Chapadão do Sul, a R$ 126,53 a saca, queda de 0,49%. São os números que a gente traz, praticamente em todas as praças pesquisadas, acompanhando a movimentação que nós tivemos na última sexta-feira, que trouxe um cenário de queda para Chicago, né? Chicago fechando, né, de um certo modo com queda, e também um dólar que lateralizou, fechou a R$ 5,06 na última sexta-feira. E eu destaco agora a participação do Pedro Gonçalves, analista de mercados da Scott Consultoria, que fala sobre a alta do preço do gado de reposição e também para a arroba do boi gordo, é o que você acompanha aqui no Agro é Massa.
A gente está vendo um cenário de recuperação muito positiva, né? A gente já está falando desse negócio R$ 348, R$ 350 por arroba. Isso veio com uma demanda de exportação, está acontecendo ágil novamente, boi China, boi comum. Significa que a China não saiu das compras, mas está comprando um volume um pouco menor. Tanto que a gente está vendo isso no comparativo com o ano passado, diminuiu essa venda nossa diariamente, né? Média diária. Está ficando bem por volta dos 10.500, entre 11 mil toneladas. Ano passado era próxima das 12 mil. Deve ser o primeiro mês que não bate recorde. Mas a exportação está bem, a demanda interna está voltando agora, inclusive, que trouxe, inclusive, essa alta para a roupa do boi gordo. Né? Posição, a gente já está começando a ver altas, inclusive, para esse momento, acompanhando o mercado do boi gordo. Né? Não tem esse descolamento. E uma das coisas que a gente viu, inclusive, bastante positivo, é que para algumas praças a relação de troca ficou muito positiva. Inclusive, trouxe um ágio menor até do que mesmo no ano passado. Por exemplo, São Paulo. No mesmo período do ano passado, o ágio era aproximadamente R$ 30,00. E hoje a gente está falando de um ágio de R$ 20,00. Ou seja, o boi magro, ele acabou subindo o preço menos do que subiu para o boi gordo nesse comparativo de um ano. Só que para o Mato Grosso foi justamente o contrário. Saiu de um ágio de R$ 30,00 para um ágio de R$ 60,00. Ou seja, algumas praças vão ter uma dificuldade maior com a reposição do que outras, mas compensa por parte dos alimentos. A gente sabe, Mato Grosso, nossa grande produção de soja, nossa grande produção de milho, concentração DDG, então eles acabam compensando bastante essa situação na alimentação. Mas a reposição fica mais cara por lá, só que eles têm a vantagem de ter o Acre ali, Rondônia, com reposições mais baratas por volta, e a rentabilidade ainda assim muito positiva, até para o confinamento. Né? Pensando no finalzinho ali do ano, né? Setembro, outubro, novembro, que deve ser um cenário bastante positivo, o confinador está tranquilo um pouco mais esse ano, vamos dizer assim.
Muito bem, então aí as informações do Pedro Gonçalves, né? Confinador tranquilo, mesmo com alta do preço do gado de reposição. Isso é um indicador importante para quem trabalha com arroba de boi. E olha só, para falar em arroba de boi, eu trago as cotações da Scott, o fechamento da sexta-feira, já que tivemos estabilidade total na sexta, de acordo com a Scott Consultoria. Em Três Lagoas, a arroba na sexta-feira fechou a R$ 335. Campo Grande, R$ 340 por arroba. E Dourados, R$ 342 a arroba do boi gordo, são os números que a Scott Consultoria nos traz, com o fechamento do mercado, sempre lembrando, os valores que eu disse são no pagamento a prazo de 30 dias, ainda sem o desconto das contribuições do Fundo Rural e também do Senar. Vamos falar um pouco mais de pecuária, porque dentro desse cenário todo que a gente viu, né, a volatilidade, primeiro você tem um boi mais alto, depois esse boi cai, agora ele volta a recuperar. Dentro desse cenário, o pecuarista precisa exercer proteção sobre os valores negociados, exercer proteção sobre a arroba do boi. E o Rogério Goulart, que é pecuarista e é o editor da Carta Pecuária, conversou com a gente e trouxe aí algumas recomendações estratégicas para esse produtor rural. Acompanhe.
A original alta, ela começa antes, 1-2 anos lá atrás. Então, qual que é a ideia? A ideia é mostrar para o produtor que o mercado ele oscila e você tem que aproveitar essas oscilações a seu favor. Então, o que dá para ele fazer agora no período de alta para proteger o teu negócio, proteger a tua fazenda e manter as suas margens positivas? E o que ele tem que se preparar, por exemplo, lá no futuro? Os preços não sobem para sempre. Uma hora eles vão cair também, como aconteceu no passado. O que ele deveria fazer e se preparar para essa fase de baixa? Então, é um eterno sobe e desce nos preços. Estamos na fase de alta. O que a gente precisa fazer e o que a gente precisa olhar para se preparar? Eu vejo, falo pela minha experiência, que eu também sou produtor rural, né? A lida rural, ela é apaixonante, né? Assim, você passa o dia inteiro no curral, comprando gado, vendendo gado, em cima do trator. Então, você, das 5 da manhã às 10 da noite, você pensa em produção. O que a gente sugere, que é o que acabou eu fazendo também, é você, olha, tira umas 2 horinhas por dia, umas duas, três horinhas por dia, quando der, para você olhar para o mercado e não só esperar as outras pessoas te informarem sobre o mercado. Acompanhe você mesmo, busque os seus números, faça o dever de casa de como estão os seus números internos da fazenda. Acompanhe o mercado como se você fosse um comerciante, não só como um produtor. Então, mais essa, né? Além de você saber produzir, você tem que saber comercializar. E a parte do comércio, na minha experiência, pelo jeito que eu enxergo, é o pedaço, é um aplicativo que ainda o produtor precisa instalar dentro de si, entendeu? Ele produz muito bem, aí, dá um evento aqui maravilhoso, mas a comercialização ele precisa ainda melhorar um pouco. Essa é um pouco da mensagem que a gente vai passar aqui. Ele não dá como certo a alta. Os preços oscilam, do mesmo jeito que está 350, 360 agora, faz alguma coisa e cai. Então, a dica que eu falo, e a primeira coisa que o produtor deveria fazer, é compra um seguro. Faça um seguro do teu gado, entendeu? Coloque uma meta de lucratividade, ou calcule o seu custo de produção, e vai lá no, na bolsa, ou o jeito mais fácil é na bolsa. Faça um seguro daquele valor. É bom te ganhar dinheiro na atividade, mas é bom também não perder. Então, é nessa hora, a gente tem que pensar o seguinte, ó, não quero ser tão ganancioso. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero me proteger contra um problema que vier. E acontece. Então, a dica é, faça seguro de preço, não deixe passar. Isso tem que ser sistemático pro resto da vida.
Muito bem, isso foi o Rogério Goulart, pecuarista, editor da Carta Pecuária. Um grande abraço a ele, falando a respeito de estratégia que o pecuarista precisa ter, precisa exercer proteção sobre a sua rentabilidade, né? Esse fator é fundamental para que não tenha, né, perdas quando esse mercado oscila negativamente. Existe a volatilidade, existe a pressão, existe a estratégia também de queda para arroba de boi, principalmente. Então, preciso que o pecuarista esteja sempre atento. Olha só, com essas informações, esta edição do Agro é Massa vai ficando por aqui. Nós vamos voltar amanhã às 6 horas da manhã, em ponto, por aqui no Agro é Massa, com as informações da agricultura, da pecuária e da economia para você. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais.
O agro é massa.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
Tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 14h.
Massa FM. Cenário MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Massa!
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Problema na porta do carro ou no vidro? Chama quem entende. Na Só Portas tem solução completa. Teto solar, vidro manual e elétrico, fechaduras, travas, alarmes, embuchamentos e higienização de ar. Só Portas, Zaran 720. Siga, arroba Só Portas Campo Grande.
Eu sou massa.
Ô trembanço! No Arraiá Foton Canopo, sem força, tecnologia e ofertas no mesmo Arraiá. Chegou a hora de acelerar de Foton Tunland V7 ou Tunland V9, com taxa zero em até 24 vezes, dando 60% de entrada. É a oportunidade perfeita para você sair de picape nova, com condições especiais por tempo limitado. Corra para Foton Canopus ou ligue 0800 065 4009. Arraiá Foton Canopus. As melhores ofertas da temporada esperam por você.
Desacelere seu bem maior. É a vida.
Produtor, o vazio sanitário da soja começou. De 15 de junho a 15 de setembro, fica proibida a presença de soja tigueira em Mato Grosso do Sul. Monitore, elimine, faça a sua parte. Mantenha sua área livre de plantas de soja. Juntos, evitamos a ferrugem asiática. Para mais informações, acesse iagro.ms.gov.br. Sem soja agora, mas sanidade e produtividade depois. Estado de Mato Grosso do Sul.
A minha rádio é massa.
Vamos falar de empreendedorismo. No microfone aberto. Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios, Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
A Massa FM tem as melhores promoções.
Eu já ganhei iPhone.
Eu já ganhei ingresso pra show.
A Massa FM só toca música boa.
Eu canto todas.
Tem prêmio toda hora.
Adoro.
Tem a turma da massa.
É diversão garantida.
Sem dúvida, é a minha rádio.
A minha rádio é massa.
Minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM 6:45.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa, o microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na Massa FM nesta segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando por aqui para mais um microfone aberto. Para você que nos acompanha, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. É com fé, esperança e muita determinação que a gente chega aqui para comandar mais uma edição do nosso programa. 6 horas e 46 minutos, vamos aos destaques de hoje. Eu começo com Dourados, Ginei César ao vivo no estúdio da Massa FM, trazendo as informações e os destaques. Ginei, muito bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão com a gente. Tem dois casos aqui que estão sendo investigados que chamam a atenção nesse fim de semana. Um deles, a polícia está investigando a morte de 11 animais, cachorros, gatos, com suspeita de envenenamento. Esse caso está sendo apurado pela polícia. E outro caso que chamou a atenção também aqui é de uma mulher que teria sido assassinada com requintes de crueldade numa estrada vicinal. Daqui a pouco eu trago os detalhes.
Além disso, tem em Costa Leste do Estado, Kelly Martins, ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo os destaques. Kelly, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Ginês. Bom dia, nossa audiência. Que seja uma semana abençoada para todo mundo. Começo falando sobre política. A Câmara de Vereadores reabre os trabalhos do segundo semestre e tem um projeto muito estratégico que já deve ser colocado em pauta na primeira sessão, que é a destinação de 6 milhões da Petrobras sobre reforma da UFN3. Mas para onde que vai esse dinheiro? Há a possibilidade de ir para as escolas e unidades de saúde, já que é o que vai ser discutido durante essa sessão. E eu falo também sobre esporte, porque o Misto Esporte Clube está de volta à Série A do Campeonato Sul Mato Grossense. Ontem foi a última partida do campeonato da Série B e ele se tornou vice-campeão. Eu vou trazer detalhes daqui a pouquinho.
Isso, além disso, na edição de hoje você vai conferir: foragido da justiça brasileira, Neno Razu, que é preso na Bolívia. 7 partidos oficializam aliança e lançam projeto de reeleição de Eduardo Ridel. Mato Grosso do Sul registra mais de 3 mil reclamações em compras online. Tudo isso e muito mais agora no microfone aberto que está no ar. Eu começo a edição de hoje trazendo a informação do ex-deputado estadual Neno Razuc. Ele foi preso ontem pela polícia boliviana por entrar ilegalmente no país. Ele era considerado foragido da justiça brasileira desde julho e havia sido alvo de um pedido de inclusão na lista de difusão vermelha da Interpol. Segundo as informações divulgadas, a prisão ocorreu durante uma abordagem das autoridades bolivianas. Neno Razuc foi condenado em primeira instância a mais de 15 anos de prisão por organização criminosa armada, roubo majorado e exploração do jogo do bicho no âmbito da Operação Sucessione. Além da condenação, ele também responde a outra ação ligada às investigações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO. A expectativa agora é pela adoção dos procedimentos de cooperação entre Brasil e Bolívia para que o ex-parlamentar seja entregue às autoridades brasileiras. Até o momento, a defesa informou que ainda não recebeu a confirmação oficial da prisão. Então, notícia que chega pra gente de última hora é a prisão do ex-deputado estadual Neno Razuc na Bolívia, tá? Ele foi preso, então, por ter ingressado de forma irregular no país. As autoridades brasileiras já se comunicam com as autoridades bolivianas para que possa ser feita a extradição, então, do ex-deputado estadual Neno Razuc e ele entregue às autoridades aqui do Mato Grosso do Sul. 6 horas e 50 minutos, 6:50. Você que está nos acompanhando, nosso muito bom dia. Obrigado pela sua audiência, viu? Vamos para Dourados, Ginei César. Polícia investiga morte de 11 animais com suspeita de envenenamento. Ginês.
É isso, Bruno. Bom dia mais uma vez. A Polícia Civil de Dourados está investigando aí a morte de 10 cães e um gato. Isso teria acontecido na madrugada do sábado, agora dia 1º de agosto. A principal suspeita é de que esses animais tenham sido vítimas de envenenamento. De acordo com o boletim de ocorrência, a tutora dos animais estava em um sítio quando recebeu a ligação de um dos filhos informando que os cães e o gato haviam sido encontrados agonizando em casa. Quando a família chegou ao local, os animais apresentavam sinais de intoxicação e morreram poucos minutos depois, antes mesmo de receberem atendimento veterinário. Em depoimento à polícia, a mulher que cuidava desses animais afirmou que nunca havia recebido reclamações sobre esses animais e disse desconhecer qualquer situação que pudesse motivar esse crime. Até o momento ainda não foram divulgados detalhes sobre o que teria, se realmente os animais foram vítimas de envenenamento ou não, apenas a suspeita continua. O caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento comunitário aqui de Dourados como maus tratos a animais e será agora investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer o que realmente pode ter acontecido. Uma coisa é fato: 10 animais, 10 cachorros e um gato, todos morrerem do mesmo jeito, né? A suspeita é bastante forte de envenenamento, mas só a perícia, só a polícia vai poder comprovar se isso é fato ou não. Bruno.
Muito bem, Ginês, crueldade, né? Isso precisa ser investigado, sem sombra de dúvidas. Agora 6:52, daqui a pouco o Ginês vai trazer um crime bárbaro aí, podemos ter mais um feminicídio registrado no Mato Grosso do Sul, já já o Ginês volta trazendo as informações pra gente. Olha, depois de 2 semanas de recesso parlamentar, os vereadores de Três Lagoas voltaram ao plenário e a primeira sessão do segundo semestre já chega com um projeto de impacto. Ô Kelly, que projeto seria esse, hein, Kelly?
Oi, Bruno, bom dia novamente. Pois é, o segundo semestre aqui na nossa região, a expectativa é que seja marcado por debates, Bruno, sobre a preparação da cidade para o crescimento impulsionado pela retomada da UFN3 e também por conta da fábrica da Arauco e Inocência, que é bem próximo. Mas já na primeira sessão, que será realizada nesta terça-feira, já tem a possibilidade de que os vereadores analisem um projeto encaminhado pelo Executivo, que é a contrapartida de 6 milhões da Petrobras, esse valor vinculado aí aos incentivos concedidos para a implantação da fábrica da UFN3 e para onde será destinado este recurso de 6 milhões. Lá em 2024, houve análise de uma proposta de que esse valor seria para a construção de um centro de educação infantil ou de uma unidade de saúde. Agora, no novo projeto apresentado, que os vereadores devam aí já analisar na primeira sessão, é que esse valor seja para financiar a reforma de vários prédios públicos por aqui, a reforma, a modernização, incluindo aí escolas e postos de saúde. E há uma pesquisa feita pela administração municipal apontando aí que mais de 60% dos prédios públicos aqui em Três Lagoas apresentam problemas estruturais, então a necessidade desse recurso ser destinado para isso. Então amanhã começa a sessão, retoma aí os vereadores após 15 dias em recesso para analisar esse valor de destinação que já deve ser aplicado ainda agora em 2026. E é claro que os vereadores também vão analisar outros projetos importantes sobre o desenvolvimento da cidade. Aí vamos falar sobre a elaboração da lei orçamentária anual, a LOA, e também que vai definir aí e distribuir os recursos para 2027. Então começa o segundo semestre por aqui, colocando em debate o crescimento de Três Lagoas, o desenvolvimento e os recursos para onde serão distribuídos, e a gente vai continuar aqui acompanhando como é que vai ser esse debate na Câmara de Vereadores. Volto com você.
Muito obrigado, Kelly Martins, pelas informações. Agora 6:55, vamos para o intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco trazendo mais informações. Não saia daí, esse é o nosso microfone aberto que está no ar.
De segunda a sábado, a partir das 10:00 para as 8:00, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10:00 para as 8:00 da manhã.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por mais. Mato Grosso do Sul.
A minha rádio é massa.
A vida evolui e sua casa também pode acompanhar esse novo momento. Conheça o Raris,
Sobrados em condomínio com garagem para dois carros e quintal privativo. Desfrute de lazer completo com a liberdade de uma casa e a segurança de um condomínio fechado. Casas Joy Haris. Inteligente no detalhe, completo na vida. Agende sua visita.
Semana Secomper, muito mais dias de preço baixo. Começa todo dia 30 do mês e participe do Clube Mais Comper com ofertas imperdíveis. Confira: lagarto bovino quilo 39,89, arroz Dallas no Clube Mais 14,99, cerveja Coronita Extra 210ml 5,98, se beber não dirija. Lava roupas brilhante 1,6 kg grátis 150 gramas no Voon 15,90. Papel folha tripla neve com 24 no Clube Mais 39,90. Mais vantagens com Voon. Semana Secomper, aproveite.
Na Massa FM eu curto as melhores músicas.
Oh, Massa FM.
Atenção, pecuaristas, está chegando a hora. Nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, será realizado o Mega Leilão CFM no Terra Nova Eventos, em Campo Grande. Serão ofertados 450 touros Nelore de alto índice genético. Confira as condições de frete grátis, descontos e comissões reduzidas. Transmissão pelo canal do Boi. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Informações, telefone 17 99775-3618.
Muita coisa pode mudar em 20 anos. Na indústria de Mato Grosso do Sul, mudou tudo. O número de indústrias triplicou. O valor bruto da produção cresceu mais de 100 bilhões de reais. E as exportações aumentaram mais de 1000%. Hoje, MS é o estado do desenvolvimento. E a atuação da FIEMES é fundamental para que esse desenvolvimento aconteça. Sistema FIEMES, SESI, SENAI e EL. A indústria transforma. 20 anos evoluindo com o MS.
Os prêmios que você mais gosta.
Só aqui.
Só aqui. Na Massa FM Campo Grande, 93.7.
Massa.
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa, o melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu, tá resolvido.
Massa FM agora 6:59. A ação política tomou conta de Mato Grosso do Sul nesse fim de semana com a realização da mega convenção que consolidou uma das maiores alianças eleitorais, né, da história do estado. O ato reuniu lideranças de 7 partidos do campo da centro-direita, incluindo PP, União Brasil, PL, PSDB, MDB, Republicanos e Avante, oficializando o projeto de reeleição do governador Eduardo Riedel. A reportagem do Fernando de Carvalho traz os detalhes do evento. Acompanhe.
A força dessa coligação partidária em Mato Grosso do Sul já se reflete em números históricos para o início de campanha de rádio e TV. Estima-se que a chapa de Eduardo Riedel terá 70,8% do tempo de transmissão total, o que equivale a mais de 6 minutos e 20 segundos de exposição em cada bloco de 9 minutos. No evento, o governador apresentou as diretrizes de seu plano de gestão e garantiu que o documento é focado em resultados práticos para a população.
Eu falei que o nosso plano de governo é um plano para ser executado. Ele não é só uma peça... que vai ser protocolado. Linhas gerais, equilíbrio fiscal, capacidade de investimento do Estado para fazer política pública. Política pública, infraestrutura para dar competitividade, atração do capital privado para conseguir, a partir do crescimento, gerar oportunidade de emprego, renda para as nossas pessoas. Na segurança pública, um enfrentamento vigoroso contra as facções criminosas. Não podemos deixar elas avançarem aqui no estado de Mato Grosso do Sul.
Mas para viabilizar todo esse projeto político robusto, a coligação precisou superar antigas rivalidades eleitorais e também construir pontes de entendimento. E o principal símbolo dessa unidade foi o gesto do senador Nelsinho Trade, que abriu mão de concorrer à reeleição para atuar como primeiro suplente na chapa de Reinaldo Azambuja para o Senado. O ex-governador destacou o desprendimento do aliado e reforçou que o grupo marchará como um bloco único.
O Nelson fez um gesto de grandeza e de uma união de propósito. Acho que a união que motivou o Nelson a abrir mão de uma candidatura ao Senado E muitas vezes nós entrarmos com um campo dividido foi uma união de propósito para unir o campo. O campo da direita e do centro. Aqui não tem uma divisão, aqui não tem o Nelson, não tem o Reinaldo, não tem um contar. Nós somos um só, vamos trabalhar para vencer as eleições.
O clima de união estadual, no entanto, contrasta com algumas tensões e os bastidores do cenário nacional. Durante o evento, o governador Eduardo Riedel criticou abertamente a decisão da direção nacional do PP de manter neutralidade nas eleições presidenciais. Essa postura acabou inviabilizando a indicação oficial da senadora Tereza Cristina para a vaga de vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, convite que ela revelou que aceitaria. No entanto,